As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, a limpeza de terrenos tem de ser efetuada até 30 de abril. Há um conjunto de considerações a ter em conta. Desde logo, garantir a limpeza de uma faixa de vegetação no total de 50 metros em territórios florestais ou 10 metros quando estão em causa terrenos agrícolas, margens definidas a partir da alvenaria do exterior da casa. Por sua vez, as copas das árvores têm que se distanciar entre si no mínimo 4 metros, assim como estar desramadas precisamente até 4 metros acima do solo. Os arbustos não podem exceder os 50 centímetros de altura. Árvores e arbustos têm de estar a mais de 5 metros dos edifícios, exceto em áreas agrícolas e jardins. Recordo que estão identificadas as freguesias do Conselho de Tomar, tidas como prioritárias na limpeza de terrenos. São os casos de Além da Ribeira Pedreira, Aceiceira, Casais Alviobeira, Olalhas, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Na prática, a fiscalização será realizada entre 1 e 31 de maio, precisamente nos terrenos confinantes a edifícios, em espaços rurais e nos aglomerados populacionais, zonas industriais e parques de campismo, numa faixa de 100 metros. Já a limpeza das redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica terá de ser efetuada entre 1 e 30 de junho. Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e dizem respeito ao Conselho de Tomar. A tarde desta sexta-feira fez jus a abril Águas Mil. Com efeito, entre as 13 e as 19 horas, a estação meteorológica de Valdonas registrou a queda de 17,09 milímetros de precipitação, um valor considerável, sendo que 7,1 caíram em apenas 60 minutos. Segundo o quadro atmosférico do IPMA, para o território nabantino, refira-se que a chuva irá agora sofrer uma interrupção para dar lugar ao sol e a temperaturas aproximadas aos 30 graus. Assim será, com maior ênfase, a partir de terça-feira. Aliás, é provável que este mês de abril já não volte a registar chuva, precisamente no concelho de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Gabinete de Relações Públicas, confirmou à ERT que houve registro para uma ação de fiscalização a um lar tido como ilegal na localidade de Linhaceira, freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar. Houve necessidade de retirar utentes que estavam no imóvel, precisamente à guarda de uma mulher, tida como proprietária do espaço. Para já, refira-se, não se confirma a constituição de arguidos neste processo, nem se há suspeitas de maus-tratos a idosos. Apesar dos esforços, ainda não foi possível apurar se houve intervenção dos serviços sociais do município de Tomar neste processo.
Rádio Earth, informação.
As sucessivas faltas de água em vários locais do Conselho de Tomar foi um dos assuntos que esteve em análise no recente Olhar Tomar da ERT, à altura em que os comentadores Tiago Carrão e Hugo Cristóvão alinharam pelo diapasão de que o território nabantino se depara desta forma com problemas complexos, sendo que na origem está a idade das condutas. Aliás, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, é raro o dia em que não há avarias na rede de abastecimento. Tiago Carrão lamentou isso mesmo.
Mas é realmente um problema de fundo e nós tínhamos, eu até ouvi agora recentemente uma entrevista também aqui na Rádio Hertz do Presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, uma das freguesias que tem problemas graves neste tema, e ele falava, por exemplo, de certas ruas na Linhaceira que tinham já mais de 150 reparações ao longo das últimas duas décadas. 150 reparações, ou seja, aquilo já nem tem praticamente, imagino eu, a conduta original já só tem reparação em cima de reparação. Isto são problemas muito complicados de resolver e, acima de tudo, aliás, não é complicado, são problemas caros de se resolver, mas é algo que tem que se endereçar com urgência, porque começa assim, nós temos ainda por cima, vem o verão, obviamente não se consegue uma solução para o verão, mas tem que ter isso em conta, porque nós vemos localidades, freguesias, que especialmente no verão, qualquer um de nós consegue compreender isso mesmo que não seja afetado, o quanto difícil deve ser para gerir uma casa passar horas ou às vezes dias sem água. E nós temos visto isso, infelizmente, em freguesias como, volto a dizer, a Aceiceira, a Sabacheira também é uma freguesia com diversos problemas. Também o Presidente Junta já falou aqui à Rádio Hertz recentemente sobre o tema, que estão a reparar numa ponta da conduta e, ao fundo, voltam a ter outra retura, e isso realmente é o problema. E depois daí também tem que ver, se ligarmos aqui com a pergunta inicial, Feliciano, da Teja Ambiente, obviamente também dificulta muito a vida, até em termos de viabilidade económica ou financeira, que tem sido esse um dos grandes temas sobre a Teja Ambiente. Quando estamos a falar de perdas de água, quando a empresa foi formada, de bastante significativas, e que ainda hoje andam ali na casa dos 40 e tal por cento, estamos a falar de que metade da água não chega às nossas torneiras. E isso é, obviamente, dificulta aqui a vida, apesar de, obviamente, o Tejo Ambiente também só por si seria um tema para falar de muitas outras coisas. Mas neste caso, em particular, do abastecimento de água, herdou aqui uma rede, não só em Tomar, certamente, e tínhamos conselhos que aderiram ao Tejo Ambiente com perdas de água ainda bem mais significativas, mas elas devem-se em grande parte também a isso, a condutas velhas, a precisar, não é de reparação, é de substituição, e temos seriamente que pensar e rapidamente com urgência em soluções para isso, até porque não só por questões económico-financeiras, não só por questão do abastecimento das casas, mas também por uma questão de sustentabilidade. No mundo em que cada vez falamos mais de sustentabilidade do meio ambiente, a água é o bem mais precioso que temos e não podemos continuar a desperdiçá-la desta forma.
O Cristóvão, por sua vez, advertiu então que estão em causa problemas de décadas e que são mesmo questões onerosas.
Desde logo são problemas complexos. Problemas de décadas, em alguns casos, em que se deixaram acumular algumas situações e, obviamente, depois questões que são muito onerosas. Portanto, tudo o que tem a ver com condutas de água ou saneamento são realmente muito onerosas. Aliás, a razão de fundo, ou uma das principais razões de fundo da Tejo Ambiente, da constituição da Tejo Ambiente e no fundo da união destes seis municípios, foi precisamente de encontrar formas não só de ganhar escala, mas também, no fundo, de abrir a porta a poder candidatar-se a apoios para, tendo, portanto, passando a ter a gestão, digamos, em baixa e em alta das redes, portanto, poder-se também candidatar a alguns apoios, e como referiu ao Tiago, espera-se agora que no caso da água, portanto, isso também passe a ser possível.
Sucessivas faltas de água em Tomar, um problema quase diário que afeta quase todo o concelho. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e da Unidade de Cooperação Internacional, operacionalizou a extradição de um homem com 61 anos de idade, detido recentemente na Suíça, em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santarém. A extradição surge na sequência da prática de 25 crimes de burla qualificada e 3 de falsificação ou contrafação de documento cometidos nos anos de 2004 e 2005 em várias zonas do país. O primeiro caso conhecido ocorreu em Torres Novas. O agora arguído tinha como modus operandi a contrafação de cheques visados de uma instituição bancária nacional titulados por 2 empresas, uma do ramo farmacêutico e outra dos seguros, altamente credíveis e recorrendo aos classificados de jornais, em concreto as promoções de venda de veículos por particulares, selecionando as vítimas, aferindo o perfil mais adequado ao logro. Após contacto telefónico, onde transmitia imagem de credibilidade, seguia-se o contacto pessoal, concretizando junto dos mesmos a compra das viaturas, recebendo aquelas como forma de pagamento, cheques contrafeitos com o valor da venda. À data, a investigação conclui que o cidadão nacional, agora localizado e detido na Suíça, atuou em coautoria com outro cidadão nacional, ambos contando com a complicidade de outros 2 indivíduos, tendo-se apurado e identificado a aquisição fraudulenta de 14 viaturas topo de gama recuperadas na região do Grande Porto e entregues aos ofendidos. A Polícia Judiciária deslocou-se à Suíça, onde o detido lhe foi entregue pelas autoridades helvéticas, tendo procedido à entrega do mesmo nos serviços prisionais para cumprimento de pena de 12 anos de prisão efetiva em que foi condenado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, na Nabância, neste caso obras de ampliação, sendo que também é o objetivo estender essas intervenções à estrutura situada em Marmelães. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, deu conta de um conjunto de reuniões que têm decorrido entre o município e a ARS de Lisboa e Val do Tejo. Em cima da mesa, claro, estão ainda os valores com financiamento pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Para já, esse investimento deverá ser entre os 2 a 2 milhões de euros.
É a intenção do município, em parceria com o Ministério da Saúde, proceder a obras no âmbito do PRR para, chamemos assim, o edifício da Nabância, da USF da Nabância, que é o USF de Santa Maria de São Livais, mas chamemos-lhe Nabância, que nós conhecemos melhor assim. Portanto, obras de ampliação, portanto, isto tem estado a ser trabalhado com o Ministério da Saúde, com a ACES do Médio Tejo e KRS de Lisboa e Val do Tejo, bem como obras de remodelação do Centro de Saúde de Marmelães. E, portanto, tem havido aqui um conjunto de reuniões técnicas entre o Tomar Habita, por parte da Câmara de Tomar, e o Ministério da ARS Lisboa e Val do Tejo, naquilo que é a sua equipa técnica, e, paralelamente, tem estado a ser discutida a questão dos valores para estas duas intervenções, porque o dono da obra será a Câmara Municipal de Tomar, sendo financiado pelo PRR. Atendendo àquilo que é o aumento dos materiais e o aumento das empreitadas, portanto, conseguimos aqui também negociar um ponto, um aumento do valor de partida da obra. Ficou em cima da mesa continuar agora as reuniões técnicas, porque a ARS é que nos tem que dizer qual é o plano funcional para as duas unidades, porque é matéria que nós aqui desconhecemos, e, portanto, os centros de saúde obedecem, os gabinetes têm que ter determinada dimensão, os corretores determinada dimensão, e, portanto, tem que haver aqui um plano funcional que ficou agora de ser finalizado com a parte técnica da ARS para que a Câmara possa lançar o procedimento para elaboração de projeto.
Câmara de Tomar-se quer-se requalificar-se as unidades de saúde de Santa Maria, Nanabância e ainda de Marmelais. O investimento deverá rondar os 2 a 2 milhões de euros.
Rádio R. Informação.
Hoje, pelas 16 horas, joga-se o título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém em Fazendas de Almeirim. Fazendense e União do Tomar, separados por apenas um ponto, com vantagem para os unionistas, defrontam-se naquela que pode ser considerada como uma autêntica final à 27ª jornada. Se os nabantinos vencerem, ficam com o caminho aberto rumo à conquista do primeiro lugar, assim como irá acontecer com o emblema almeirinense. Mas, em caso de empate, então poderá regressar outro galo, no caso, o Amiense, à luta pelo poleiro maior. Os dados estão lançados e a ERD estará no centro das decisões. Vamos então recordar a classificação nesta altura. Primeiro lugar, União do Tomar, 61 pontos. Segundo, Fazendense, com 60. Terceiro, Amiense, 56. Quarto, Alquenenense, com 49. Quinto, Samora Correia, 43. Sexto, Mação, 42. Sétimo, Salvaterrense e Fátima, com 36. Nono, Torres Novas, 34. Décimo, Oriense, com 31. Décimo, primeiro, Abrantes e Benfica, com 30. Décimo, segundo, Ferreira do Zezer, 27. Décimo, terceiros, Benavente e Cartaxo, com 23. Décimo, quinto, Águias de Alpiarça, 22. Décimo, sexto, Entroncamento do Atlético Clube, com 14 pontos. Jornada deste sábado, Salvaterrense, Amiense, Oriense, Entroncamento do Atlético Clube, Fazendense, União do Tomar, Mação, Fátima, Abrantes e Benfica, Benavente, Cartaxo, Águias de Alpiarça, Torres Novas, Alquenenense e o Ferreira do Zezer, Samora Correia. O pavilhão Jacome Raton de Tomar será palco para o Festival Nacional de Robótica, cuja edição local está entregue ao Instituto Politécnico. Será de 28 a 30 de abril. Está em causa um evento com impacto significativo na cidade, isto tendo em consideração a presença de 80 equipas, no total aproximado aos 400 participantes. A ERTE antecipou esta realização junto de Ana Cristina Lopes e José Casimiro Pereira, docentes no IPT, que começaram por nos explicar os motivos pelos quais foi atribuída esta organização ao Politécnico.
A atribuição foi feita com base numa candidatura nossa. Nós, no período certo, concorremos, com base também na nossa experiência, porque o IPT, em particular esta equipa que tem estado a organizar, já tem dinamizado, mesmo dentro da cidade de Tomar, diversos eventos, e essa experiência claramente entrou em nosso favor. Claro que o facto de ser central, o facto da cidade ter bons meios de acesso, seja em termos rodoviários, seja em termos ferroviários, isso também seguramente contribuiu, assim como o total apoio da autarquia da cidade de Tomar, que desde o primeiro momento nos tem apoiado e tem sido inexcedível no apoio a esta iniciativa.
Quem nunca teve a oportunidade para assistir a algo do género, o que é que pode encontrar-se num festival deste calibre?
Ora bem, neste festival nós vamos ter diversas provas, diversos tipos de provas, são essencialmente 14 provas diferentes, provas destinadas a alunos do ensino secundário e de alunos do ensino superior, aquilo que a minha colega estava a falar, as provas júnior e major. Vamos essencialmente ter provas muito díspares, podem ser simples, aquilo que nós, algumas mais espetaculares, como o futebol robótico, por exemplo, ou uma prova de robótica at home, em que os robôs vão dentro de uma casa simulada executar tarefas que poderão dar apoio à vida das pessoas, nomeadamente, por exemplo, pessoas com mais limitações, seja de idade, seja de mobilidade, o que for.
Ana Cristina Lopes falou depois em números consideráveis, refira-se, sendo que o festival está aberto à comunidade.
Os participantes que vão competir tiveram que se inscrever previamente, até o início de abril, nas diferentes provas que estão disponíveis. Os restantes, portanto, nós já vamos ter cerca de 80 equipas e 400 participantes a competir. Depois, isto é um evento que é aberto ao público, a entrada é gratuita e podem, entre o dia 28 e o dia 30 de abril, podem obviamente aparecer no pavilhão já como raton para ver o desenrolar das provas e das competições à medida que vão decorrer.
80 equipas, 400 participantes, isto é muito mais do que um simples, entre aspas, festival no pavilhão já como raton. Isto também mexe com a própria cidade.
Sim, eu julgo que eu espero bem que sim. Portanto, estas pessoas vão dar aqui vida à cidade, vão usufruir de todas as valências que a cidade tem e também, para além desses participantes que vão competir nas provas, também virão naturalmente outras pessoas, os pais dos meninos. Portanto, há muitas equipas, especialmente júnior, que vêm da zona norte do país e vão ser acompanhados com os pais que os vêm ver. Vai vir imensa gente a tomar para ver o festival, não só para participar, mas também para ver e apoiar as suas equipas.
Pavilhão já como raton em Tomar será palco para o Festival Nacional de Robótica de 28 a 30 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
A DIRNE e o município de Tomar, no âmbito da rede de turismo de bem-estar do Ribatejo Norte, apresentaram o programa da segunda edição do Wellness Weekend, sob o tema Tempo de Despertar, evento que decorre nos dias 20 a 21 de maio na Mata dos Sete Montes, em Tomar. Workshops e terapias holísticas, oficinas de arte sustentável, alimentação orgânica e vegetariana constituem alguns dos atrativos. Na apresentação do evento, registro para as palavras de Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que falou da importância da iniciativa para o setor do turismo no território navantino.
Turismo e bem-estar vem, no fundo, responder àquilo que são as necessidades prementes do dia de hoje. E se, por um lado, o nosso concelho vive muito do turismo religioso, do turismo cultural, do turismo desportivo, gastronómico, entre tantos outros, é preciso alicerçar tudo isso a um turismo de bem-estar. Porque não importa só atrair turistas, é importante, obviamente, quanto mais turistas, mais economia nós desenvolvemos, mas também é importante pensar na sustentabilidade desse turismo e também de criar bem-estar a quem nos visita e a quem os acolhe. E se falamos em bem-estar, este é, sem dúvida, o conceito que queremos colocar em cima da mesa naquilo que é a razão de existência do turismo de Tomar.
A realização deste evento surge da dinâmica da rede de turismo e bem-estar, que envolve mais de 40 entidades, com o propósito de afirmar e expandir a região do Ribatejo Norte como destino de eleição no turismo de bem-estar, como referiu depois Jorge Rodrigues, da Adirne.
A rede de turismo e bem-estar é um projeto colaborativo, um projeto que as pessoas ligadas à temática têm desenvolvido e trabalhado, quer da parte dos alojamentos, quer da parte das terapias, quer da parte de outros prestadores de serviços da área da animação, que pretendem criar um novo produto aqui para o nosso território. É isso que nós nos propusemos fazer, um desafio que colocámos ao território em 2020, se não estou em erro, e tem sido bem aceito. A rede tem crescido, tem tomado outra proporção. O evento que organizamos o ano passado, a primeira edição do Wellness Weekend, permitiu-nos perceber que era uma temática relevante, permitiu-nos perceber que o evento também é motivador de agregar pessoas, instituições e saber fazer troca de experiências nestas matérias, pelo que se tornou importante fazermos a segunda edição, mais uma vez bem acolhidos pelo município de Tomar.
Wellness Weekend, mais uma edição em Tomar, Mata dos Sete Montes, será a 20 e 21 de maio.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.